Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Status Participações para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2011. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, em www.statusparticipações.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Alcalay, CEO. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência sobre os nossos resultados do terceiro trimestre de 2011. Como sempre, vou abrir a apresentação com os principais destaques do período e, em seguida, vou passar a palavra para o Rogério Melzi, nosso diretor financeiro, que irá comentar em detalhes o nosso resultado e, ao final, abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Começando pelo slide número 1, que dá a apresentação que os senhores têm aí no nosso website. Conforme mencionado em nosso release, nosso terceiro trimestre de 2011 foi muito, muito positivo em nossa avaliação e veio confirmar o nosso crescimento com sustentabilidade e geração de valor aos nossos acionistas. Captamos mais de 61 mil novos alunos nos processos seletivos do segundo semestre, dos quais 45 mil alunos nos nossos cursos presenciais e 16 mil nos nossos cursos de ensino à distância. Um crescimento total de 26% em relação ao ano passado. Com isso, a nossa base total de alunos atingiu 247.800 alunos, um crescimento de mais de 14% sobre o mesmo trimestre de 2010, refletindo a retomada e a forte tendência de crescimento, mesmo quando analisamos em bases orgânicas, antes do efeito das aquisições realizadas no período. Com isso, nossa receita líquida foi de R$ 288 milhões, um crescimento de mais de 15%, e, como dissemos, aqui na Estácio, ganho de receita líquida traz junto um ganho de margem de EBITDA. E no terceiro trimestre, agora de 2011, mais uma vez, não foi diferente. Nós expandimos a nossa margem devido ao sucesso do nosso modelo de gestão, baseado em centralização, escalabilidade do nosso modelo de negócio, na implantação também do nosso modelo de ensino e na constante otimização de nossas operações. Apresentamos ganhos nos custos de pessoal, nas despesas gerais e administrativas, que compensaram uma sensível alta na nossa PDD. Em paralelo a isso, as empresas adquiridas ao longo do ano já começam a contribuir para a expansão de nossa margem de forma relevante. Neste trimestre, vale destacar a Estácio Atual, em Roraima, e a Estácio Faterne, em Natal, ambas operando acima de 30% de margem EBITDA e já acima das nossas perspectivas e planos quando da aquisição dessas empresas. Nosso lucro líquido também apresentou boa performance, crescendo para mais de R$ 31 milhões no período, o que representa um aumento de praticamente 23% em relação ao ano anterior. O lucro líquido foi resultado, óbvio, do excelente desempenho do EBITDA. Indo agora para o slide número 2, vamos falar de uma decisão importante no nosso processo e política de divulgação e transparência das nossas informações ao mercado e relatórios financeiros. A partir desse trimestre, estamos abandonando o conceito de itens não recorrentes que vínhamos utilizando para a determinação do EBITDA. Entendemos que a utilização do conceito tem causado dificuldades na compreensão e análise dos resultados pelos nossos investidores e analistas, de modo que, a partir de agora, vamos divulgar e fazer todas as análises com base no EBITDA, ajustado apenas por receitas financeiras operacionais. Com isso, aumentamos ainda mais o nível de transparência e alinhamos cada vez mais nossas práticas com os mais altos níveis de governança e transparência e clareza das nossas informações e entendimento objetivo, claro e simples do nosso desempenho operacional e financeiro por todos os nossos interlocutores. Para permitir a análise mais justa, estamos também apresentando o ano de referência de 2010 na mesma base. Daqui em diante, vamos nos limitar a dar o devido disclosure às atividades que eventualmente possam ser consideradas extraordinárias, pontuais num determinado período, mas vamos deixar a critério de cada analista e investidor decidir como tratar essas informações para efeito de análise. Sendo assim, nós vamos objetivar, tornar mais simples e claro o nosso desempenho e esperamos que o mercado, que os investidores e analistas assim prossigam e adotem essa nova dinâmica, essa nova política de simplicidade, transparência e objetividade na análise das contas da companhia. Dito isso, no slide número 3, apresentamos nosso EBITDA consolidado, que totalizou R$ 47,3 milhões neste terceiro trimestre do ano, um crescimento de 39% sobre o mesmo período do ano passado e um ganho de margem de 2,8 pontos percentuais no mesmo período. Seguindo a tendência que comentamos no trimestre passado, o crescimento da receita líquida na ordem de 15% fez com que o nosso modelo organizacional, fortemente pautado em centralização, escala, sinergias e otimização, resultasse em crescimento de EBITDA e ganho de margem. Neste trimestre, os principais efeitos ocorreram nas linhas de pessoal e da gestão de custos e despesas, que acabaram compensando o aumento com os custos já esperado do material didático e nas despesas de vendas. No conceito sem shops, ou seja, a base orgânica das nossas operações antes do efeito das aquisições realizadas no período, o EBITDA do terceiro trimestre do ano somou mais de R$ 43 milhões e a margem atingiu 15,9%, um aumento de 2,3 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre do ano passado, confirmando que o ganho de eficiência acontece sim, em bases orgânicas, ou seja, antes de qualquer efeito das aquisições realizadas no período. Vale ressaltar que as aquisições, no primeiro trimestre desse ano, como já disse, já começam a dar resultados positivos para a Estácio, tendo contribuído com o ganho de margem nesse trimestre, como vamos explorar mais adiante. Dito tudo isso, vamos agora ao Melzi, que vai dar mais detalhes sobre os nossos resultados, analisar de maneira específica e detalhada esses bons resultados que nós trazemos aí ao mercado com grande satisfação. E aí, ao final, estamos ansiosos aí para receber perguntas dos senhores e detalhar e esclarecer todo e qualquer aspecto desses nossos resultados. Melzi, é com você.
Obrigado, Alcalai. Bem, bom dia a todos. Muito bom voltar com vocês aí mais esse trimestre. Espero que com boas notícias. Eu começo lá pelo slide número 4, falando um pouquinho da evolução da nossa base de alunos e destacando que para nós é uma vitória fantástica, né? Pela terceira vez consecutiva, a Estácio apresentando uma captação recorde, né? Recorde histórico para a gente. Dessa vez foram mais de 60 mil novos alunos matriculados, contando aí os cursos de graduação presencial e à distância, sem contar aí as captações das unidades que nós adquirimos desde o começo do ano. Foram 45.500 novos alunos nos cursos presenciais, o que dá 18,1% de crescimento sobre o ano anterior, e 16 mil novos alunos no EAD, que é praticamente 57% a mais do que o mesmo período em 2010. Considerando aí as nossas taxas de renovação, que ficaram em linha com o nosso histórico, apesar do cenário de inadimplência e da aplicação rígida das nossas políticas de crédito, a gente sempre fala que aqui a gente não abre mão das políticas de crédito para melhorar a renovação. Para nós é mais importante aluno saudável do que quantidade de alunos. E somando aí os 10 mil novos alunos das empresas adquiridas ao longo do ano, a gente chega aqui a 247,8 mil alunos na nossa base total ao final do período, o que dá um crescimento de aproximadamente 15% sobre o terceiro trimestre de 2010. Vale ressaltar, conforme a gente antecipou no nosso último release, que a nossa base de alunos finalmente voltou a crescer quando comparado com o mesmo período do ano anterior, o que dá início certamente a uma nova fase de expansão da Estácio, dessa vez uma expansão, eu diria, bastante mais saudável. Indo então para o slide número 5, para falar da nossa receita operacional, a nossa ROL, né, a receita operacional líquida, totalizou 288,3 milhões nesse terceiro trimestre, devido ao aumento da base de alunos, né, na ordem de 14,6%, enquanto que a receita operacional líquida, excluindo as aquisições, somou 274,1 milhões, o que dá um crescimento de praticamente 10% frente ao mesmo período do ano anterior, ou seja, no conceito como o Alcolay chama, same stores. Ticket médio presencial do terceiro tri foi de R$ 430,4 por aluno, o que é um crescimento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, e quando excluímos as aquisições, o ticket médio aumenta 3,7%, o que reflete que a nossa capacidade de repassar a inflação conforme os últimos ciclos. Vale lembrar que a nossa expectativa é que o ticket cresça um pouquinho no quarto trimestre, dada a nossa estratégia de campanhas, que a gente vem utilizando agora, que sacrifica um pouco o ticket no trimestre de entrada, né, no trimestre ímpar, para depois compensar no trimestre subsequente. Já no EAD, o ticket médio ficou em R$ 170,1 por aluno, que dá um aumento de 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já no slide 6 agora, que trata dos custos nesse trimestre, a gente quer destacar que o custo caixa recorrente como percentual da receita líquida apresentou um ganho de eficiência de 2,4 pontos percentuais quando comparado ao terceiro tri de 2011, em função principalmente da contínua evolução do modelo de ensino. A gente sempre fala aqui que a nossa estratégia é uma implementação gradual do modelo de ensino, muito cautelosa, porém é inegável que, apesar da nossa cautela para garantir qualidade, para garantir satisfação de todos os nossos públicos, é importante ressaltar que vem dando resultado e isso vem aparecendo trimestre após trimestre. E também graças a um planejamento acadêmico, muito a ver com formação de turmas, cada vez mais eficiente. No terceiro tri de 2011, os custos referentes a rescisões contratuais ficaram na casa de R$ 4,3 milhões, que foram bem menores, né, que no mesmo período de 2010, que ficaram na ordem de R$ 7,6 milhões. Esses valores, né, no critério já de não destacar o que é não recorrente, estão hoje todos considerados aí dentro dos nossos cálculos. Indo agora para o slide número 7, falando um pouquinho das despesas comerciais, gerais e administrativas, excluindo depreciação, pode-se ver que as despesas comerciais representaram 7,6% da receita líquida no terceiro tri, praticamente sem variação com relação ao mesmo trimestre de 2010, isso em função de um aumento na PDD, na ordem de 0,3 pontos percentuais, e foi compensada por uma redução no mesmo patamar das despesas com marketing e publicidade. Esse aumento na PDD certamente reflete um cenário mais ácido de inadimplência verificado no primeiro semestre do ano, nós já vimos falando sobre isso, não é? E que acabou refletindo agora na PDD devido aos nossos critérios de provisionamento, já que a gente faz a cada 180 dias, não é, a provisão para devedores. Falando nisso, nós continuamos provisionando todos os débitos vencidos há mais de 180 dias, o que nos dá, como vamos ver mais adiante, total segurança com relação aos nossos recebíveis. Temos verificado um aumento na quantidade dos contratos de FIES, ao final de setembro já eram 13 mil alunos no programa, e uma maior utilização de cartões de crédito pelos alunos, o que ajuda a reduzir os riscos de delinquência. Por outro lado, ainda paira no ar um cenário desfavorável de inadimplência, o que sacrifica nosso caixa e aumenta o risco de perder no futuro. Para atacar essa tendência desfavorável, ao longo do trimestre lançamos uma campanha interna muito forte, com a finalidade de mobilizar toda a nossa empresa em torno do tema inadimplência. Estamos adotando práticas de gestão desenvolvendo sistemas para ampliar a visibilidade dos drivers da inadimplência, adotando melhores práticas verificadas nas unidades que têm melhor desempenho no item e lançando mão de uma campanha com apelo educacional chamada Universitário Responsável, com envolvimento de coordenadores e professores na discussão das responsabilidades dos nossos alunos, entre as quais, evidentemente, a de pagar suas mensalidades em dia. Também estamos negativando e até cobrando judicialmente um número crescente de alunos com a expectativa de criar um ambiente cada vez mais desfavorável para os inadimplentes. Em relação às despesas gerais administrativas, observamos um ganho de eficiência de 0,6 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2010, devido principalmente ao ganho de 1,3 pontos percentuais na linha de pessoal e de 0,7 pontos percentuais em serviços de terceiros, que compensaram o aumento de 1,1 pontos percentuais nas provisões para contingências e 0,3 pontos percentuais em outras. Mais uma vez, percebemos nas despesas GIA a eficiência do nosso modelo organizacional, uma vez que essas despesas não seguem o mesmo ritmo do aumento das nossas receitas. Indo para o slide número 8, falando sobre PDD e recebíveis, destacando que ao final do terceiro trimestre de 2011, o nosso prazo médio de recebimento, sem considerar o FIES, era de 62 dias, 60 tirando as adquiridas, que é muito parecido com o que a gente teve no último trimestre, na ordem de 59 dias, mas bastante acima dos 47 dias verificados no mesmo período de 2010. Se a gente olhar na mensalidade a receber, a gente vê que essa linha passou praticamente em linha com o trimestre anterior. O aumento veio justamente em cartões de crédito, o que até certo ponto evidencia uma melhora na qualidade de crédito, dado que essa modalidade passa o risco para o operador do cartão. Já o contas a receber do FIES aumentou 5,6 milhões nesse trimestre. A gente sabe que esse contas a receber é composto por créditos educacionais de financiamentos, que são contratados pelos alunos junto à Caixa Econômica e são utilizados por nós para pagamento de impostos federais, ou seja, são créditos fiscais sem qualquer risco de inadimplência. Além do crédito no contas a receber, temos no balanço mais 9,7 milhões já convertidos em certificados, aguardando utilização ou recompra. A variação do saldo na PDD do terceiro trimestre, quando comparado ao ano anterior, é explicada pelo fato de que a partir do quarto trimestre de 2010, nós passamos a adotar aquele critério de baixa contábil dos recebíveis brutos, vencidos há mais de 360 dias, como um padrão, conforme fizemos uma explicação detalhada no último release. É importante lembrar que ao efetuar a baixa contábil desses recebíveis, o mesmo montante também é baixado no saldo da PDD, gerando efeito neutro no contas a receber líquido. Vale sempre lembrar que a política de provisão de devedores duvidosos da Estácio não é baseada em estimativas ou julgamentos subjetivos, ela é sim baseada na inadimplência real. De forma clara e simples, cada um real vencido há mais de 180 dias é provisionado, o que pode ser comprovado pela tabela no próximo slide. Indo então para o slide 9, onde a gente apresenta o aging do nosso contas a receber e dos nossos acordos. Já dá para observar logo de cara que o total de recebíveis vencidos há mais de 180 dias, isso na tabela de cima, é um valor de 56 milhões de reais, é exatamente o valor que aparece como saldo da provisão no slide anterior, o que corrobora a nossa afirmação de que temos 100% dos recebíveis dos ex-alunos já provisionados. O aumento na linha a vencer em relação ao terceiro trimestre de 2010 deve-se muito às campanhas de renegociação com alunos e a recuperação da inadimplência, visto que para que os alunos renovem suas matrículas, é necessário que eles negociem as suas dívidas sempre nos termos definidos pelas nossas políticas. Já na tabela de baixo, nós podemos ver o aging dos acordos que decorrem justamente dessas negociações e, para nossa tranquilidade e felicidade, podemos observar ali que somente 16% do total de recebíveis da Estácio vem de renegociações com alunos, o que fica em linha com o percentual que nós divulgamos no tri anterior, 15%, e demonstra que o período de renegociações, né, que ocorre aí entre julho e setembro, não trouxe nenhum efeito mais significativo no aumento dos nossos acordos. Além disso, analisando o aging dos acordos, é crucial monitorar o percentual de títulos já vencidos há mais de 60 dias. Na Estácio, somente 20% dos acordos se encontram nessa situação. Esse cenário só ocorre porque continuamos firmes nas nossas políticas de concessão de crédito, utilizando regras como, por exemplo, impedir que dívidas superiores a 5 mensalidades sejam negociadas ou impedir que alunos formandos virem o semestre com qualquer inadimplência. Indo então para o slide 10, falando um pouquinho dos resultados das adquiridas pela Estácio, o Alcalá já falou um pouco, e nós, no intuito, mais uma vez, de agir com transparência, né, voltamos aí a mostrar o nosso crescimento orgânico separado do crescimento por aquisições e a destacar a performance de cada uma das nossas novas entidades para que haja bastante clareza na análise por parte de vocês. A Estácio Atual, que é a nossa unidade em Boa Vista, Roraima, que é a primeira aquisição da Estácio nessa nova fase e, portanto, a mais avançada em termos de integração, teve uma margem EBITDA de 37,9%, e é isso mesmo, não é ilusão de ótica, no terceiro trimestre de 2011, refletindo uma performance excelente da nova unidade, graças particularmente a uma gestão de alto nível, que, diga-se de passagem, eles já tinham, são gestores muito bons, e é um processo de integração muito harmonioso e bem-sucedido, e também, claro, já começando a colher frutos da migração para o modelo de ensino Estácio, que iniciou nesse segundo semestre para os alunos novos, no ritmo que consideramos seguro para a operação. As nossas operações em Natal, a Estácio FAO e a Estácio Fatelli, já apresentaram margens positivas no período, com destaque, é claro, para a Fatelli. A Fatelli tem foco em custos de saúde lá em Natal, que obteve quase 40% de margem EBITDA no trimestre. Ambas unidades tiveram um bom processo de captação, embora ainda não tenham iniciado a migração para o novo modelo de ensino, isso vai acontecer em janeiro apenas, já se beneficiam da formação do Núcleo Natal, em conjunto com a unidade que nós já tínhamos na cidade, portanto buscando sinergias e economias de escala e assim alavancando suas margens. Como eu disse, nós estamos nos preparando para virar o modelo de ensino em janeiro de 2012, o que deverá permitir ganhos relevantes de eficiência, qualidade e margem no nosso novo Núcleo Natal. Por fim, a Academia do Concurso vem passando por ajustes já esperados no início da transição e conseguiu zerar seus resultados no trimestre, vindo de prejuízo no segundo trimestre de 2011, após implementar ações para acelerar a migração do seu back-office para a central de serviços compartilhados e para estabilizar suas operações cotidianas. Em paralelo, a Academia começa a estruturar sua plataforma para cursos EAD e se prepara para dar início à comercialização de uma plataforma de cursos livres que vão contribuir para a sua geração de receita. No slide 11, tem uma representação gráfica do ganho de 2,8 pontos percentuais de margem obtido nesse trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2010, principalmente em razão da melhor gestão de custos e despesas com pessoal, que compensaram o escalonamento do INSS, o aumento dos custos com material didático e as despesas com vendas. Bem legal o nosso lucro líquido, né, nesse trimestre, totalizando 31,1 milhões contra 25,3 milhões no terceiro trimestre de 2010, o que dá um aumento de 22,9% com relação ao mesmo período do ano anterior e é explicado primariamente pelo aumento de quase 40% no EBITDA e também por um ganho aí de 4,1 milhões nas linhas de imposto de renda e contribuição social. Isso é um efeito contrário do que aconteceu no tri passado por causa do imposto e da contribuição diferidos. Óbvio que teve perdas, né? Foram compensados aí parcialmente pela redução no resultado financeiro, porque agora nós temos muito menos caixa disponível para aplicações, e pelo aumento em 3 milhões em depreciação e amortização, que decorre do maior capex feito nos períodos anteriores. É importante também ressaltar que a venda da nossa operação no Paraguai representou um prejuízo contábil de 2,2 milhões, o que também sacrificou um pouco do lucro líquido no período. No slide 12, terceiro tri 2011, a geração de caixa operacional, que dessa vez compensou a variação do capital de giro decorrente do aumento de recebíveis, e os investimentos realizados no chamado capex de manutenção, dando um fluxo de caixa positivo operacional na ordem de R$ 21 milhões. E aí, quando olha no gráfico de baixo, a gente pode ver que o programa de recompra de ações, os investimentos em expansão, ou discricionários, como chamamos aqui dentro, e o resultado financeiro acabaram consumindo esse excesso de caixa, né? E o que causou uma redução de 5,9 milhões de caixa no período, fechando o período com R$ 62,3 milhões. Por fim, no slide número 13, é o mesmo racional, só que agora para 9 meses. A gente pode ver na tabela de cima que o que nós chamamos de geração de caixa operacional aqui acabou fechando, né, compensando novamente a variação do capital de giro e o capex de manutenção, dando um fluxo de caixa operacional positivo de 20,7 milhões. E olhando na parte de baixo, nós vemos que esses ganhos foram utilizados para pagamento de dividendos e aí, em grande parte, para investimentos discricionários, entre os quais, é claro, destacam-se as aquisições e as expansões, batendo aí na casa dos R$ 114 milhões. Foi isso que consumiu nosso caixa, já que somos uma empresa em crescimento, e acabamos recompondo isso aí com um empréstimo contratado junto ao IFC. Com isso, retorno ao Alcalai para as conclusões e considerações finais da parte dele.
Tudo bem, Melso, obrigado. Aí eu só queria fazer uma rápida conclusão antes de a gente entrar nas perguntas. retornando rapidamente à questão da decisão da eliminação de se segregar itens não recorrentes. Por que fizemos isso? Primeira razão e acima de tudo, item não recorrente, como qualquer outra despesa, consome caixa. E dado que caixa é cada vez mais importante para o desempenho de qualquer companhia, a gente também quis, enfim, deixar isso dentro dos nossos resultados e tratar isso de uma maneira regular e natural. Outra questão importante, essa decisão alinha ainda mais os resultados que os senhores enxergam nos nossos releases com as nossas bases orçamentárias, as metas da companhia e da administração e, obviamente, com os drivers de remuneração variável de todos os executivos aqui. Outro ponto, quer dizer, no nosso caso, os até então chamados itens não recorrentes, em sua grande maioria eram despesas relacionadas a aquisições e rescisões trabalhistas, principalmente relacionadas à reestruturação dessas aquisições. Ora, se a estratégia da companhia, como os senhores bem sabem, é aquisições, um ponto importante da estratégia da companhia para os próximos anos, nós queremos e entendemos, os senhores também entendem, que essas despesas deverão acontecer com uma certa frequência ao longo dos próximos anos. Então, é por isso que a gente trata, de certa maneira, isso não mais como não recorrente, e sim como itens de despesa em nossos resultados, que sim, consomem caixa, acontecem pontualmente, mas irão se repetir de alguma maneira nos próximos anos. Então, nós tomamos aqui a decisão, na nosso entendimento, correta e corajosa de incorporar isso aos nossos resultados. Queria deixar claro também que quanto ao nosso guidance macro de ganho de rentabilidade e expansão da nossa margem EBITDA nos próximos anos, isso não afeta em nada os nossos planos, não afeta em nada as nossas metas, até porque quando pensamos e trabalhamos para esse guidance macro nos próximos 3, 4 anos, nunca contamos com a ajuda de itens não recorrentes. Então, dessa forma, o guidance macro da companhia está absolutamente mantido e mantido, incluindo a lidar e incorporar esses itens não recorrentes no nosso resultado. Mais uma vez, transparência e simplicidade e clareza. É isso que a gente quer sempre ser reconhecido pelos nossos acionistas e pelos analistas que nos acompanham. Não poderia deixar de terminar esse diálogo aqui, quer dizer, passando aos senhores a nossa satisfação e a nossa, o clima interno nosso hoje pela gestão robusta que nós enxergamos e sentimos aqui na Estácio cada vez mais e estamos avançando muito fortemente nisso. Nós temos hoje um time integrado, uma gestão no sentido amplo da palavra, integrando as nossas forças e os nossos colaboradores na área de ensino, a nossa gestão das nossas operações e a gestão das nossas finanças, uma coordenação muito forte, uma cultura organizacional muito solidificada na direção de aumento cada vez mais de qualidade do nosso ensino e dos nossos serviços, aliada a uma administração financeira responsável e sustentável, e tudo isso com um clima interno muito, muito positivo. Eu aqui, como representante desse grupo, gostaria de passar isso para os nossos acionistas de maneira muito intensa, que é isso que se vive aqui na companhia. Nós temos hoje um time muito forte, um time estável, um time que todos remam na mesma direção, muito, muito coordenados na busca da missão e da visão dessa companhia, praticando os nossos valores corporativos como uma verdadeira religião, como uma verdadeira o norte que todos cada vez mais praticamos e gostamos de praticar. Para aqueles que nos acompanham há algum tempo já, vocês viram que nos últimos 3 anos nós lutamos muito fortemente e finalmente dominamos a questão do crescimento orgânico e da expansão das nossas margens de rentabilidade. Hoje nós temos a satisfação de entregar em nível orgânico, antes de aquisições, crescimento real e também expansão real da nossa margem de rentabilidade. Isso com muito investimento e, como eu digo sempre, é um crescimento sustentável, um crescimento que às vezes pode se mostrar um pouco mais lento do que alguns poderiam querer e desejar, mas ele é sustentável, ele vai para frente e ele não dá passos para trás, especialmente naquelas medidas e decisões importantes em relação à nossa margem de rentabilidade. Crescimento e expansão de margem dominados, essa mesma energia, essa mesma força desse time integrado, coordenado e estável, que dominou essas duas importantes rubricas na gestão dessa companhia nos últimos 3 anos, essa mesma energia agora vai ser direcionada para a gestão de caixa e geração de caixa dessa companhia. Eu tenho toda a convicção de que essa equipe, como conseguiu de maneira bem sucedida dominar o crescimento e dominar o crescimento de rentabilidade com sustentabilidade, vai dominar e vai performar melhor em geração de caixa. Os senhores que estiverem nos visitando em breve vão poder ver que coisas como a Copa Estácio, que é um grande movimento e uma mobilização dos profissionais todos em torno das campanhas de captação, as faixas aí e a gestão à vista nas nossas unidades, no nosso centro corporativo, de Meta EBIT, da EBIT, que são os grandes temas aí das nossas metas e dos nossos esforços de gestão, eles começam agora a ou ser substituídos ou ter do lado deles também faixas, chamadas e grandes focos na gestão da arrecadação e na gestão do caixa. Junto com isso, programas importantes como a adoção da metodologia EVA, programas focados absolutamente em geração de caixa, a energia dessa companhia, que também dominou a gestão dessa companhia nos últimos 3 anos, está agora sendo direcionada muito fortemente para a caixa, e eu tenho convicção de que nós vamos entregar muito bem nos próximos períodos essa métrica também. Então é assim que eu queria finalizar aí a nossa conversa, antes das perguntas e respostas. Por favor, agora estamos aqui à disposição para as perguntas aí que os senhores possam ter.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Alexandre Pisano, do Merrill Lynch, gostaria de fazer uma pergunta.
Obrigado. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, com relação a crescimento, como você comentou, vocês têm avançado bastante aí e agora tem uma base de comparação mais forte. Eu queria saber o que vocês estão esperando aí para 2012, com essa base nova de alunos. Então, quando a gente olha para crescimento de base de alunos, qual que é o range que vocês imaginam para trabalhando para 2012? Se já tem alguma indicação de vestibular para primeiro TRI? E a segunda pergunta, com relação a PDD e nível de recebíveis, o que vocês esperam para os próximos trimestres? Se a gente já pode esperar uma estabilização aí dessas contas ou se ainda pode ter alguma deterioração nesse sentido. Obrigado.
João, sobre crescimento, eu vou falar aqui PDD e dias de recebíveis, eu comento rapidamente, o Melton, se quiser, completa. Crescimento de 2012, assim, nós não estamos comentando e não temos essa política de não comentar e antecipar crescimento aí do próximo ano. O que eu posso lhe dizer, e ainda é relativamente cedo no processo de captação de vestibulares para 2012, mas o cenário em geral não mudou. O cenário em geral continua nas mesmas bases aí do que a gente tem, percebeu nesse segundo semestre, ou seja, business as usual, um cenário positivo, um cenário interessante. Essa discussão toda aí que se tem em relação a um eventual esfriamento da economia brasileira como um todo e o que isso poderia trazer aí para o nosso setor, felizmente a gente ainda não vê sinais disso. Como eu digo, a temperatura e os ventos continuam nos mesmos níveis aí que a gente percebeu ao longo do ano de 2011, especialmente segundo vestibular do meio do ano aí de 2011. Tá? Então, o que eu posso dizer nesse momento é isso. Com relação a PDD e recebíveis, é uma é uma preocupação nossa. A gente disse aqui, níveis de inadimplência têm aí nos preocupado um pouco, são eles um pouco os responsáveis aí pela parte do aumento aí dos nossos dias de recebível. É um foco muito grande nosso, de melhor tratar, administrar isso, visando uma recomposição aí dos nossos dias de recebível, mas sempre, sempre com a disciplina de que aqui na Estácio, aluno inadimplente não se renova, tá? E é assim que a gente vai tocar isso. Melzi, você quer dar uma complementada?
Pizarro, eu acho que o PDD e o recebível são totalmente interligados, né? Quanto maior a inadimplência, por mais que a gente tente negociar no final do período, mais difícil fica você conservar a PDD num patamar estável. E isso aí é consequência, acho que, assim, simplificando, de dois fatores, um externo, exógeno, né, e um interno. O externo é a economia, é a situação do nosso país, né, e o que a gente tem lido em bancos, o próprio Serasa, os relatórios que esse pessoal que é expert no assunto tem soltado, é que parece que deu uma estabilizada, não começou a cair, não começou a ceder, mas essa piora que a gente viu no cenário de inadimplência aí nos últimos meses no Brasil, é como se ela tivesse achado um patamar estabilizado, e agora vamos ver se, do ponto de vista exógeno, vem uma contribuição e isso começa a cair, tem uma expectativa aí razoável com a entrada do 13º, né, na massa salarial, que possa haver um pouco de correção. Agora, na parte interna, a gente se armou com tudo que podia aqui dentro, né? A gente procurou falar algumas coisas para vocês do que vem sendo feito. O problema é que, eu acho que o Acolai foi muito feliz na conclusão dele, isso é uma mudança cultural, basicamente, né? Você ensinar uma organização inteira que agora é necessário, além do EBITDA, olhar o caixa, isso faz parte do nosso trabalho, do nosso desafio, agora leva alguns ciclos, né? Da mesma maneira que levou o EBITDA. Então, a gente trabalha aqui dentro, sim, com a possibilidade de 2012 a gente ainda ter dificuldade com a PDD, talvez roubar um pouquinho da nossa margem, né, com uma PDD maior, também não acho que seja nada representativo, e ter, sim, uma dificuldade com recebíveis, mas eu acho que em questão aí de 2 a 3 ciclos, a gente pode começar a ter resultado das nossas ações internas, compensando essa eventual piora no cenário externo. E se o cenário externo vier ajudar, né, e pensando como cidadão, quem sabe a gente consiga frutos até mais rapidamente. Agora, acho que o recado importante é que nós... Tem muita coisa boa acontecendo na Estácio, a gente gosta de contar as coisas boas, mas a gente não tem receio nenhum de esconder as coisas que não são tão boas. Essa é, sim, uma dificuldade nossa hoje. Todo mundo aqui dentro está consciente e a gente vai enfrentar isso de peito aberto até que surja o próximo dragão para a gente matar.
Tá ótimo, obrigado.
O senhor João Carlos Santos, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Queria fazer uma pergunta aí na linha do que o Pizano perguntou com relação aos recebíveis. A gente vê que ainda teve um consumo de caixa aí, grande capital de giro. Está bastante claro no release, enfim, na abertura boa que vocês dão, que a qualidade desse recebível parece bastante sob controle, né? Principalmente de cartão de crédito, todas as iniciativas, etc. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, que vocês colocaram lá, foi essa questão da campanha de financiamento no primeiro mês. Melzi, se pudesse comentar um pouquinho com relação a isso, porque pelo que eu entendo, o primeiro mês é justamente aquele mês que te garante, a rematrícula do aluno que está vindo com o atraso. Quer dizer, o cara tem que pagar aquele primeiro mês, o aluno paga aquele primeiro mês. Para pagar o primeiro mês ele tem que quitar o débito passado ou pelo menos assinar um acordo, enfim, eu queria entender como é que é essa dinâmica, como que isso vai fluir aí no recebível ao longo dos próximos trimestres. E aí já aproveitando para fazer uma segunda pergunta, aí acho que talvez mais para o Alcalá, enfim, mas sinta-se à vontade, com relação a vocês agora usando bases sem custos não recorrentes, custos de reestruturação, etc., vocês falaram que vocês continuam com as mesmas metas de longo prazo. Se você pudesse também falar um pouquinho mais sobre isso e como que passa a ser essa evolução, dado o cenário de aquisições, como vocês esperam as aquisições entrando e, portanto, os custos de reestruturação passando pelo PNL, e se vocês teriam alguma ideia de um número aproximado que a gente pudesse usar nas nossas modelagens de custos não recorrentes, um custo por aluno, R$1.000, R$500 por aluno, a ser gasto nesses processos de incorporação. Obrigado.
Bom, disse, sobre a primeira pergunta aí, eu falo, depois o Alcalá comenta a questão do futuro aí, das aquisições. Isso é o seguinte, aqui para o aluno renovar conosco, ele não pode ter dívidas do semestre anterior. Então, ele tem que vir, e dentro das políticas que a gente adota, o aluno tem que ou pagar ou negociar, e de novo, dentro dos critérios que nós definimos. Então, por exemplo, nunca, se um aluno deve 6 mensalidades para a gente, o equivalente a 6 ou 7, tem que pagar o excedente das 5, que é o teto que a gente permite. Nunca em mais de 6 meses, a não ser, acho que um cartão de crédito, que se não me engano, acho que é o Master, que pode ir até 8 vezes. Então, é cheio de regrinhas, cheio de restrições, para que aquela linha de acordos não piore. Então, nenhum aluno vai renovar conosco se não tiver essa equacionado, né, a questão do que estava devendo. O que acontece, e aí sim é uma mudançazinha que a gente fez já no semestre passado, quando o aluno chega aqui, ele deve e ele renegocia, é normal que isso sobrecarregue o fluxo de caixa do aluno. Aí ele olha para frente e fala, bom, legal, só que agora eu tenho a minha mensalidade também. E o que é pior, o brasileiro tem um péssimo hábito, e isso é uma coisa que a gente está tentando lutar, de todo modo, de deixar as coisas para a última hora. Então o aluno, ao invés de se preocupar com isso em junho, ele sai de férias, vai passear, vai curtir a vida, né? Espera julho, volta em agosto, muitas vezes no final de agosto, aí ele se dá conta que além de ele ter que renegociar o que ficou para trás, porque isso ele tem que fazer, senão ele não pode começar o semestre, ele já tem às vezes 2 mensalidades atrasadas. Então uma coisa que a gente faz aqui é pegar para facilitar, para permitir que esse aluno continue, é pegar pelo menos uma, e se ele deve 3 mensalidades, às vezes a gente pega até 2 mensalidades, a gente não dá mais perdão, não existe mais isso, ó, eu vou perdoar 1 mês seu ou 2 meses seus, né? Isso não existe. O aluno vem e paga a sua matrícula, né, a sua primeira mensalidade, e a gente pega essas 2, por exemplo, se o aluno chegou em setembro, ou a excedente se ele chegou em agosto, e parcela isso ao longo das demais dentro do semestre. Então ele vai acabar pagando a gente dentro do semestre. Isso, claro, sacrifica o nosso fluxo de caixa. Por outro lado, se não for assim, acaba que o aluno corre um grande risco de não renovar. Então a estratégia para sair disso é trazer o aluno cada vez mais cedo para a mesa conosco, visto que durante o semestre a gente não pode fazer muita coisa. Por isso que a gente tem campanhas como a chamada renovação antecipada, é uma tentativa de mudança de cultura do aluno. E é por isso que você viu que aumentou um pouquinho, né, na nossa tabela do aging, aumento que tem lá de a vencer. Em grande parte é por causa dessa diluição que a gente fala. Alcalai?
Ok. Sobre a questão da eliminação e abandono aí dos itens não recorrentes, indo para frente, e o guidance nosso de longo prazo, de se... Como eu disse, o nosso guidance de longo prazo está absolutamente mantido, que é aquele guidance de longo prazo, atingindo uma margem EBITDA em torno de 20%. Isso está absolutamente mantido, porque sempre que nós falamos isso para vocês, nas nossas análises, talvez isso não tenha ficado muito claro, e é por isso que a gente agora está muito esclarecendo tudo muito isso. É 20% EBITDA, ponto. E EBITDA, isso que a gente quer fazer, EBITDA só tem um. Não tem EBITDA 1, EBITDA 2. EBITDA só tem um. E a gente quer até ajudar a promover o mercado como um todo e ir nessa direção. Então, o nosso EBITDA de longo prazo está mantido em absolutamente 20%. E aí você fala, bom, mas dado que vão ocorrer aquisições ao longo dos próximos anos, qual que é o custo estimado que isso pode ter de reestruturações e custos de reestruturações aí ao longo desse período. Disse uma coisa, e acho que é a coisa positiva de fazer esse alinhamento. Quando nós aqui analisamos e decidimos e aprovamos nosso conselho de administração uma aquisição, tá, o business plan daquela aquisição incorpora custos de reestruturação com aquela aquisição, e a gente joga isso para dentro do nosso orçamento, e aquele orçamento tem que continuar perseguindo a rampa que vai nos levar hoje, da margem de EBITDA que a gente tem hoje, para 20% lá na frente. Então, é isso que a gente está trazendo. A gente quer perseguir os 20% mesmo, incorporando e digerindo esses custos de reestruturação. E quando você perguntar qual que é o custo estimado de reestruturação, custo médio aí, tantos reais por aluno, dependendo do tamanho da aquisição, eu vou ser assim, bastante sincero com você. Eu não tenho essa resposta para te dar, e porque, por uma simples razão, eu acho que a gente querer aqui cravar um número e passar isso para vocês, analistas, investidores, a gente vai estar criando uma regra sem embasamento, entendeu? Porque uma reestruturação de uma faculdade atual de 4.500 alunos e muito bem arrumada é uma coisa. Agora, uma reestruturação de um centro universitário um pouco maior com alguns problemas e que sejam problemas que nós tenhamos um plano muito bem definido para sanear e corrigir, vai ter um custo de reestruturação totalmente diferente. Então, a gente aqui, você nos conhece já, a gente gosta de evitar esse negócio de, olha, bota aí no modelo tantos reais por aluno no aspecto tal e tal. Você pode ficar tranquilo quando a gente mostrar aquisições, quando a gente aprovar aquisições, como a gente tem feito, a gente dá o disclosure do business plan completo de cada uma das aquisições que a gente faz e cada business plan vai entrar na particularidade daquela aquisição específica. Tá? Aí, por exemplo, você pode, os dados estão aí porque, de novo, nós divulgamos esses dados. Nós gastamos no segundo trimestre de 2011 R$1.400.000 referentes a despesas com fusões e aquisições e mais R$1.000.000 com despesas de integração, reestruturação para 3-4 aquisições, Atual, FAO, Fatern e Academia do Concurso. Você está falando aí em torno de 12 mil alunos, a Academia do Concurso tem uma dinâmica totalmente diferente e tal. Você quiser tirar um referencial disso, acho que pode tirar, acho que é importante até analisar isso aí. Então, você tem aí R$2.000.000 para quase 15 mil alunos de aquisições, que é um número, acho que, até muito bem comportado. Quer dizer, 15 mil alunos em 4 aquisições, R$2.000.000. Tá? Agora, isso não quer dizer que se amanhã a gente vai comprar uma faculdade ou um centro universitário de 15 mil alunos, eu vou gastar os mesmos dois. Tomara que eu não gaste nada, tomara que seja um negócio arrumado, que a gente toque a vida. Mas eu prefiro, em vez de ficar definindo uma regra que eu e Melzi e toda a companhia aqui não acreditamos nessa regra, a gente prefere te dizer isso e aí entrar no detalhe, na particularidade daquela aquisição e dar full disclosure antes, depois e prestação de contas, entendeu? Acho que é essa um pouco a minha visão. Desculpa, acho que não respondi talvez a pergunta como você gostaria, mas respondi da maneira mais assim, objetiva, clara, que é a nossa crença interna aqui.
Não, tranquilo, Alcalá, eu agradeço pela sua resposta. Só um ponto, você comenta aí, poxa, precisa de 12 mil alunos com R$2.000.000 de custos não recorrentes, mas na verdade, assim, quando a gente faz uma análise vertical, por exemplo, nesse terceiro trimestre, a gente teve um total aí de R$5.000.000 de custos. Você falou, se a gente fosse usar a mesma base, comparar, chegar naqueles R$53.000.000 que vocês citam no press release, eu imagino que, obviamente, aqui você tenha custos outros não recorrentes, não especificamente de integração em si, mas talvez, por exemplo, da implementação do modelo acadêmico nestas unidades, enfim. Me pareceu esse número de R$2.000.000 ser um número meio, não sei, no
final da conta. Você tem toda a razão, até porque no full disclosure nosso esses números estão aí para serem analisados. Sim, a gente tinha até então itens não recorrentes, não advindo das aquisições, itens não recorrentes advindo de reestruturações, mudanças, itens pontuais da própria Estácio, nos seus processos aí de reestruturações internos, né, na nossa planta atual, no nosso footprint atual, que vem diminuindo cada vez mais, né, se você olhar o histórico aí, eles vêm diminuindo cada vez mais, junto até com os custos de M&A. É por isso, JC, que a gente resolveu falar, olha, isso aqui incorpora tudo no, como se diz, no número principal, porque apesar de ele vir cada vez mais reduzindo, se ele continuar acontecendo aqui, hoje é no Rio de Janeiro, amanhã em Fortaleza, depois de amanhã em Recife, incorpora isso tudo num único EBITDA. Ponto. E aí vamos em frente desse jeito. Melzi, quer complementar?
Só um ponto, JC. Dentro desses 5,3 milhões, a participação das novas, das integrações, é desprezível. O peso mesmo eram os ligamentos, a carga horária docente, aquela história de carga zerada que a gente faz sempre. São esqueletos, né, que a gente vinha matando e tratando como não recorrentes, mas é desprezível. Se eu não me engano, não passa de 300, 400 mil reais. Acho que uma falha nossa aqui, a gente pode melhorar, quando a gente soltar a informação das adquiridas, aquela tabela das adquiridas, a gente também pode mencionar lá dentro o que seria não recorrente no critério antigo, vamos dizer assim, né? E acho que isso facilita para vocês, tá?
Tá ótimo, gente. Muito obrigado.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Caio Mascardini, do HSBC, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. A minha pergunta é com relação ao ensino à distância. Vocês têm conseguido abrir novos cursos no EAD? E quando a gente pode imaginar aí uma expansão no número de polos? Obrigado.
Bem, Caio, novos cursos. Sim, novos cursos em EAD. Nós temos, como o nosso EAD é credenciado pela Universidade Estácio de Sá, que tem a autonomia universitária, nós temos total autonomia para lançar novos cursos, e temos feito isso, fizemos isso ao longo aí da vida de dois anos e meio, que nós temos aí no nosso EAD. Então, hoje temos um portfólio de cursos bastante amplo, são 27 cursos atualmente, e permanentemente atualizamos esse portfólio de cursos à luz aí das demandas de mercado e assim por diante, né? Então, temos total liberdade para lançar novos cursos e fazemos isso com certa frequência numa administração de portfólio de cursos bastante inteligente e disciplinado. Com relação a novos polos, aí é uma outra história. Nós temos 52 polos, 54, me desculpa, 51, desculpa, tanto número aqui que eu confundi. 51 polos credenciados pelo MEC, e essa abertura de polos, ela é sim, é mais travada. Travada de que forma? Nós precisamos ter o reconhecimento, o processo formal, regulatório, do reconhecimento dos nossos cursos, para aí entrarmos com o processo chamado de pedido de expansão de abrangência, que nada mais significa do que chegar lá no MEC com uma nova lista de novos polos e falar, olha, eu quero ter mais 20, mais 30, mais 50 polos novos, né? Isso está tramitando no MEC, isso, se você acompanha aí o setor, você deve saber já que é um processo, infelizmente, lerdo, infelizmente, muito, enfim, lerdo em relação à burocracia toda que isso se envolve. Nós estamos nesse processo já, de uma forma avançada. É complicado dizer quando isso pode acontecer. A minha expectativa e a minha crença é de que ao longo de 2012 nós tenhamos condição de fazer isso. Nós temos já, seja as nossas outras 20 e tantas unidades já totalmente preparadas para receber e serem credenciadas como polos de EAD. Além disso, temos aí já acordos preliminares com parceiros, escolas, colégios, e outros estabelecimentos de ensino ao redor do país que poderiam estar prontos para serem nossos parceiros e serem recredenciados como nossos polos também. Mas isso, infelizmente, demanda aí o avanço dessas questões burocráticas junto ao MEC.
Tá certo. Entendido. Obrigado.
O senhor Daniel Gelher, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Algumas perguntas em relação a... Vocês mostraram uma evolução muito boa da atual e da Faterne, e a FAO ainda tem um nível de margem um pouco mais baixo. Queria entender se isso é alguma coisa estrutural, talvez um posicionamento de mercado da FAO, acho que, não me engano, ela era o terceiro player da região. Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é entender um pouco... Se vocês têm visto que tem alguma mudança para acontecer nessa questão de recebíveis do FIES para acelerar o processo de aproveitamento dos créditos. E nesse mesmo contexto, acho que vocês adicionaram 2.800 alunos, acho que de um trimestre para o outro. Se está melhor a burocracia perante o Banco do Brasil e a Caixa, poderia explicar um pouco nesse sentido. Obrigado.
Oi, Daniel Melzi, obrigado pela pergunta. Eu faço a primeira, o Alcalai fala sobre FIES, ele está expert no tema. O assunto aí do Natal é um pouquinho do que o Alcalai falou. Por mais que ela seja na mesma cidade, cada aquisição que a gente vier a fazer é uma realidade diferente, porque ela pode estar num estágio de gestão diferente, ela pode ter um posicionamento de mercado pior ou melhor, né? E, enfim, elas têm as suas particularidades. Então, sem entrar no mérito se uma é melhor ou pior do que a outra, é notório que a Faterne já vinha, no caso, né? Ela já vinha num momento muito melhor em termos de rentabilidade, né? Essa rentabilidade dela aqui até está um pouco alta, ela tem um pouquinho aí de uns ajustes que acabaram contribuindo, mas ela opera muito bem mesmo, ela opera acima de 30%, ela é uma unidade muito, muito arrumada nesse aspecto e com uma percepção de qualidade na cidade muito forte, né? Até porque tem cursos ligados aí à área de saúde. Já a FAO, por sua vez, não. A FAO, ela tem mais problemas, ela tem mais trabalho a ser feito, mais reestruturação a ser feita. E quando nós fizemos as duas aquisições, na verdade, nós estávamos de olho em formar um grande núcleo em Natal, né? Unindo essas operações todas, um novo footprint, numa nova gestão cheia de sinergia, com uma liderança única que já tem lá hoje, né? Uma pessoa da Estácio foi transferida para lá, um dos melhores gestores, né, nossos, aí, bastante experiente, foi tocar a unidade de Natal, foi integrar esse processo todo. Então, daqui a alguns meses, quando nós deixarmos de olhar essas unidades isoladamente, a expectativa é que a gente tenha um chamado núcleo Natal com ganho de margem bastante relevante ao que seria se não fosse a união das três. Então, aqui nós vamos sempre pensar nas três juntas. Mas fica o exemplo de que não é a geografia que define, tem muito a ver com, realmente, não é o mercado, tem muito a ver com capacidade, sim, de gestão e atenção aos detalhes da operação. Sobre FIES, o Alcalá comenta.
Legal.
Olá, Daniel, bom dia. Sobre FIES, quer dizer, acho que a gente está, sim, evoluindo bem, eu não diria bastante bem, né, porque sempre pode melhorar, especialmente quando você fala aí de órgãos públicos e tal, infelizmente, e aí é natural, sem crítica nenhuma, realidade. A agilidade não é a mesma em órgãos públicos, até pelas amarrações e restrições naturais que existem, né? Mas a gente está caminhando bem. Por exemplo, aí fazendo um histórico que você conhece parte dele. Banco do Brasil ter entrado no sistema foi uma demanda e um pleito nosso, foi atendido e a entrada do Banco do Brasil ajudou muito. Eu te diria que a nossa carteira de FIES hoje, que entrou acho que um ano depois da Caixa, já é maior a carteira de alunos do Banco do Brasil FIES do que a carteira da Caixa Econômica. Banco do Brasil é muito mais ágil, dá mais saída, é muito melhor mobilizado em termos de processar contratos de alunos que pleiteiam o FIES. A burocracia aos poucos está melhorando. Por exemplo, uma grande conquista nossa, eu digo conquista nossa Estácio, mas do setor também, a gente tem liderado muitas conversas, são semanais ou quinzenais com o MEC. Eu estive semana passada com o secretário executivo Henrique Paim, lá no MEC, numa reunião com outras instituições do setor, discutindo, isso virou uma rotina já, melhorias ao processo FIES. Uma conquista nossa foi leilões de compra, eles passaram a ser mensais, os leilões de compras de certificado FIES que não são usados para compensar impostos. Esses leilões antes eram trimestrais. Isso é muito bom porque ele ajuda a reduzir o consumo de capital de giro de certificado de FIES que fica esperando lá 3 meses para ser desovado, passa a ser agora monetizado na medida do possível em bases mensais. Tem uma questão muito, muito importante, muito complexa, não vou me alongar aqui, mas vou pincelar, que é a questão dos aditamentos do contrato FIES. Aditamento basicamente é o seguinte, é renovação, assim como o aluno tem que renovar sua matrícula semestre a semestre, o aluno FIES, ele também tem que fazer um aditamento, que é uma renovação do contrato FIES dele. Isso envolve uma burocracia triangulada entre aluno, instituição e MEC, né? Tivemos semana passada lá, onde o ponto crucial era agilizar o aditamento dos contratos do MEC, porque se esse aluno tiver alguma dificuldade, foi lá, renovou sua matrícula, mas se tiver alguma dificuldade de aditar o seu contrato no FNDE, que é o gestor do FIES, aí ele passa a ter dificuldade aí de prosseguir. Estamos avançando bastante bem nisso. Conseguimos aí uma conquista também de aumentar a elegibilidade dos cursos ao FIES. Existe ainda, ela está para cair, uma restrição com relação a cursos que tinham um conceito preliminar de curso insatisfatório. E aí, como o próprio nome diz, por ser preliminar, o nosso pleito junto ao MEC era de que, olha, esse conceito preliminar não deveria derrubar o FIES daquele curso, a não ser que aquele conceito preliminar viesse a se mostrar efetivamente conceito permanente ou conceito estrutural de curso, chamado conceito de curso insatisfatório. O MEC foi sensível a isso e também está trabalhando na direção de flexibilizar essa regra. Então, as coisas estão avançando bem, é ainda um PMR, como a gente chama aqui, um prazo médio de recebimento bastante mais dilatado do que uma mensalidade normal, seja porque, né, o aluno, até aquele crédito FIES nosso se transformar em um pagamento de imposto, quer dizer, não é tão simples quanto isso. Ele tem que passar todos os sistemas aqui da companhia, vai para o FNDE, vai para o sistema de conciliação com a Receita Federal, que aí envolve e dá uma guia nossa aqui para a gente pagar impostos. Ou os leilões de compras também tem uma série aí de questões burocráticas. Então, é um processo complicado, está na direção correta, mas vai demandar muita energia e muita atenção. Nós estamos, como eu te falei, tendo reuniões semanais, quinzenais com a turma lá. Outro dia estava o cara da TI do MEC na mesa, entendeu? Discutindo como é que pluga direito os sistemas da TI do FNDE com o Tesouro, com o Banco do Brasil e com cada uma das instituições. O negócio não é simples, não. Está avançando bem, nós estamos trabalhando para isso.
Tá legal. E só dentre os 13 mil alunos, só para entender um pouco, você tem alunos que é um novo aluno que entra e pede FIES, ou muitos desses 13 mil são tipo renegociações que fizeram? Tem um perfil de breakdown desse
Olha, grandes números, Daniel, eu te diria que desses 13 mil, em torno de 4 mil são alunos novos e 9 mil são alunos antigos de renovação.
Tá legal, muito obrigado.
E aí nós estamos, como até colocado no nosso release, a gente está fazendo e parte desse plano aí todo de combate à inadimplência, nós estamos mobilizando agora não só as nossas secretarias e a nossa área comercial, nós estamos mobilizando professores e coordenadores que estão entrando em sala de aula e dando verdadeiras aulas de FIES, né? E aí atuando como em sala de aula, atuando muito fortemente na base atual de alunos, e isso começa a mostrar resultados, o que é muito bom. Temos metas para isso aí, quer dizer, efetivamente aumentar a nossa quantidade de alunos FIES, enfim, contribuindo para aumentar a renovação e combater a inadimplência. Tá? Então, é um esforço global da companhia, comercial, financeiro, e inclusive docentes e coordenadores.
Tá legal, muito obrigado.
A senhora Ana Paula Lanzana, da Allianz, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Melzi, bom dia, Alcalai. Na verdade, são duas perguntas rápidas. A primeira é esse aumento na depreciação no custo, né? Esse aumento considerável de um ano para outro. O que explica isso?
Tá.
Basicamente, o aumento dos investimentos, né, que a gente vem fazendo nos 3 anos desde que nós chegamos aqui, são mais de 100 milhões de reais já colocados aí em infraestrutura, equipamentos novos. Lembra, né, a gente tem todo o modelo de ensino que a gente vai construindo, isso aí, ele acaba sendo intangível, ele tem que voltar para o custo de alguma maneira. E o que você está vendo agora é o efeito matemático, né, da depreciação e amortização de todos esses investimentos que eram necessários para colocar a Estácio no patamar, né, que a gente opera hoje, que nos dá bastante segurança do que vem pela frente. Acho que grande parte desse sucesso que a gente consegue contar hoje, em termos de captação, aumento de base, enfim, decorre desses investimentos dos últimos 3 anos.
Ok, então a gente pode considerar por volta desse nível para frente, né?
Acho que é razoável.
Tá. A outra pergunta é sobre na parte de D&A, provisão para contingências, que aumentou bastante esse trimestre, apesar que eu acho que a base de comparação era meio difícil, mas se você puder detalhar um pouco melhor o que está incluso aqui, o que aconteceu e se é algo que a gente também deve projetar constante ou nesse nível para frente.
A gente sempre fala sobre contingências, né? No passado, a gente teve que explicar por que elas dão ganho às vezes, e a gente tem uma empresa de 41 anos de idade, né? E muito do que a gente tem hoje decorre, né, de períodos anteriores até, e a gente lida com situações que, enfim, são heranças, né? O que acontece, e aí podem ser boas, podem ser ruins, né? Às vezes a gente consegue reverter alguma coisa muito legal, a gente ganha ações, a gente tem muita coisa no polo ativo também, né? Nesse trimestre, o que aparece no resultado aí são processos trabalhistas que a gente acabou perdendo, né? São processos de 2 a 3 anos atrás, mais ou menos. Eles notoriamente acontecem em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é uma praça que está dando muito trabalho para quem opera lá, para quem tem uma concentração grande lá, porque a justiça trabalhista tem sido duríssima e muito rápida, né? Mais rápida do que a média nacional. Então, isso está refletindo aí no espaço de 1, 2 anos em perdas aí que tem que ser contingenciadas, né? Agora, é uma conta que a gente considera, do mesmo jeito que ela tem tem riscos e tem oportunidades. Como eu disse, tem muita coisa que está no polo ativo. E, enfim, é difícil. Se tem uma coisa aqui que é difícil fazer previsão, é nessa linha. O que eu posso dizer é que a gente tem uma equipe jurídica aqui de primeira linha, muito bem assessorada por escritórios externos no Brasil todo, e a gente estuda de verdade cada item desses, trabalhista, civil, tributário, enfim, para que uma coisa, no mínimo, compense a outra. Então, eu não esperaria nenhuma tragédia nesses próximos ciclos, mas é uma conta de gestão bastante difícil. Acho que o colega quer comentar alguma coisa.
Sim, é, só complementando aqui o Melz e a Ana Paula, a gente entende um pouco essa a tua pergunta, e a tua pergunta é um pouco em cima da, talvez, imprevisibilidade desse tipo de conta e da volatilidade desse tipo de conta. Aí, de novo, a tentação é, pega isso aqui, joga como não recorrente e tal. A gente não prefere fazer isso, a gente prefere não fazer isso, porque, de novo, então aí a gente joga tudo não recorrente, é uma realidade, a gente teve, sim, despesas maiores em contingências, e aí, de novo, aquela coisa de ficar criando dois EBITDAs, dois resultados. Não, fomos impactados por despesas pontuais, e aí não tem nada a ver com reestruturação, M&A, nem nada, é coisas da vida, uma companhia de 11 mil funcionários, isso acontece. Tem vezes que perde uma causa, tem vezes que ganha uma causa, etc. Então, aqui a gente acho que está querendo efetivamente cristalizar com vocês essa coisa de que não dá para ficar pegando parte da companhia e jogando numa outra conta e falar, esquece isso aqui porque o ongoing, non-recurring é isso aqui, entendeu? Então, isso é muito importante. Aí você vai falar, pô, mas como é que fica a imprevisibilidade? Aí a imprevisibilidade a gente trata com diálogo, a gente trata com transparência e a gente trata com clareza nos números aí, tá?
Não, tá claro. Obrigada.
O senhor Andrés Kikuchi, da Link Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Ocalai. Bom dia, Melzi. Eu tenho uma pergunta com relação à evasão, que aumentou um pouco agora na parte de graduação, na graduação presencial. E queria entender um pouco mais também como é que vai ficar esse número com relação a esse aumento da base, principalmente do primeiro e segundo semestre de alunos.
O André Zemelz, e de fato, a gente nos últimos dois trimestres, né, no primeiro trimestre e nesse terceiro agora, a gente sentiu sim, isso, tem dois fatores aí que estão explicando essa evasão, né, ou renovação entre semestres pior. Um deles, você falou, a gente escreve abertamente, né? Na medida em que a gente fez captações sequenciais muito boas, a gente tem uma representatividade maior de alunos de primeiro período, né? E segundo. E se você olhar a taxa de evasão disparado de primeiro período é maior, né? Óbvio, à medida que o aluno avança no seu curso, ele continua, ele tende a permanecer. Então, tem cursos aí que chegam na casa de 30% de evasão já lá no primeiro, logo no primeiro para o segundo semestre. Isso, evidentemente, não é para sempre, né? Porque vai chegar um momento em que isso é um pouco que se torna estável, apesar de a gente continuar captando muito bem, esses alunos vão avançando. É um fenômeno parecido com o que está acontecendo no EAD. Se você olhar o EAD, esse número a cada divulgação nossa, né, ele melhora porque lá acontece o efeito contrário. A base como um todo vem ficando um pouquinho mais madura. Então, eu diria que no espaço de tempo aí, um ano a dois anos, a gente deve voltar para um patamar normal nosso aí de evasão. O outro fator, né, um pouco do imponderado, tem a ver com o lado financeiro, que a gente falou bastante aqui, inadimplência, né? A verdade é que se o aluno fica muito, muito, muito inadimplente, quando chega a hora de renovar e a gente coloca esse critério duro de renovação, olha, não pode dever nada, tem regra, tem política, o aluno pode abandonar, sim, pelo fator financeiro. E muitos deles, né, por mais que a gente fale muito sobre FIES, ainda tem uma restrição aí a tomar o FIES. Esse é um pouquinho mais assim, fora do controle, mas a gente falou bastante sobre as ações que a gente tem para lidar com esse problema. Então, eu espero, André, que ao longo de 2012 a gente possa começar a trazer essa taxa para níveis melhores e com o passar do tempo, à medida em que temos uma base de alunos cada vez mais clean, né, mais saneada, vamos dizer assim, à medida em que a gente tem melhores processos, renovação antecipada, à medida em que a economia ajuda um pouquinho, que o FIES decola, eu gostaria de ver uma queda, não dá para dizer quanto, mas gostaria de ver uma queda nessa linha também, tá?
Tá, perfeito. Só complementando, você falou um patamar aí histórico um pouco melhor, vocês imaginam em relação ao 2012, 2013, um pouco sem fazer uma previsão tão concreta, mas o que? Eu vou voltando para uns 15%, 16%, 15%, 14%?
Eu manteria 12% constante, parecido com 11%, que acho que é uma realidade nossa, e a partir de 13%, sim, uma melhora gradual. Aí a gente pode pensar um pouquinho e direcionar um pouco mais adiante.
Tá, perfeito. Obrigado.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Alcalay para as considerações finais.
Muito bem, obrigado a todos aí pela participação nessa conferência. A nossa área de relações com investidores está sempre à disposição aí, de vocês. E aí, para nos despedir aqui, eu vou usar a assinatura que a gente usa aqui hoje, cada vez mais todos os funcionários estão fazendo isso nos nossos e-mails internos. Vou falar o seguinte, avante, Estácio, vamos em frente. Um abraço a todos.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.